conduzido à delegacia para os procedimentos legais e em seguida encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população no enfrentamento à criminalidade. Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.
Agora em Caicó são 18 horas e 51 minutos, 18 e 51. Olha, o deputado estadual Adjuto Dias destinou uma emenda e confirmou apoio ao pavilhão cultural da Festa de Santana, aqui de Caicó. O deputado estadual Adjuto Dias confirmou oficialmente o apoio ao pavilhão cultural da Festa de Santana de Caicó. A garantia do recurso foi selada durante reunião com o novo pároco da paróquia de Santana, padre João Júnior Diniz. O parlamentar destinou uma emenda empenhada via ACAF, que é a Associação Cultural Amigos da Furiosa. O investimento viabilizará a estrutura do pavilhão cultural, espaço tradicional capitaneado pela paróquia, que serve como vitrine para os artistas locais e para a valorização da cultura nordestina. A celebração de Santana de Caicó carrega o título de Patrimônio Imaterial do Brasil, sendo a única manifestação religiosa do Rio Grande do Norte a possuir esse reconhecimento oficial do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu fico muito lisonjeado que na época que eles vieram fazer aqui umas pesquisas, coletar algumas informações, até ajudei. E levando, eu trabalhava na Rádio Rural, né? E o pessoal pediu, na época acho que foi Padre Edson, né? Que pediu, que era o paro, que a gente foi, vamos entrevistar fulano, ciclano, eu ia levar esse pessoal, né? Essa é a terceira vez consecutiva que o parlamentar direciona emendas parlamentares para a infraestrutura do evento. A paróquia tem o compromisso de desenvolver uma programação que fortaleça a Festa de Santana enquanto patrimônio cultural. E pelo terceiro ano, o mandato de Adjuto contribui com esse projeto exitoso. Sem contar, segundo o Adjuto, que a festa é vitrine para o turismo cultural e religioso do Siridó, destacou Adjuto Dia.
106 FM.
Jonathan, a cidade de Acari, na região do Siridó, Potiguar, passou a integrar oficialmente a relação de cidadãs de cidades irmãs do Rio de Janeiro. A medida foi sancionada pelo prefeito Eduardo Cavalieri por meio da lei número 9.492, de 26 de junho de 2026, que inclui o município Potiguar na lei número 5.919/2015. A proposta é de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que possui raízes familiares na cidade de Acari e aqui na região do Siridó. O reconhecimento fortalece os laços históricos, culturais e institucionais entre os dois municípios, podendo estimular futuras parcerias e ações de cooperações em diferentes áreas. Olha, eu falei agora há pouco aqui, li essa matéria do deputado Adjuto Dias, né? Está ajudando na realização da parte social lá do pavilhão de Santana. E assim, eu tenho orgulho de algumas coisas que a gente faz na vida. A gente precisa ter orgulho. Por exemplo, durante os primeiros anos de Padre Edson como pároco, né? A gente deu nossa humilde contribuição, né, para a Festa de Santana aqui de Caicó. E na época, sem precisar ganhar um tostão. Né? Nunca pedimos um centavo, nunca ganhamos um centavo. Né? Gritávamos leilões, começávamos no mês de maio. Né? No período da festa, né? Era quem, mesmo trabalhando na Rádio Rural, fazendo cobertura à noite da Rádio Rural, ainda subia no palanque para apresentar os artistas que lá iam tocar. Então a gente fez isso durante 4 anos. Né? E para mim foi um grande aprendizado. Eu posso dizer que me sinto muito satisfeito em ter ajudado, em ter contribuído, né, para a Festa de Santana aqui da cidade de Caicó, lá ajudando, né, repito, né, sem remuneração, apenas pelo carinho, pela fé e pela dedicação, né, que eu fiz isso durante 4 anos, né? Então assim, me sinto muito lisonjeado. Jonathan?
18 e 52. 18h55, 6h55 da noite. Olha, agora a prestação de serviço para você, porque as empresas que oferecem internet móvel e banda larga pós-paga terão que informar nas faturas mensais a velocidade de internet efetivamente entregue aos clientes no Rio Grande do Norte. As operadoras deverão detalhar separadamente a média diária da velocidade de recebimento, né, o chamado download, e de envio, o upload de dados. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira e entrará em vigor em 90 dias. O texto determina ainda que, para calcular essa média, não poderá ser considerada a velocidade registrada entre meia-noite e 8 horas da manhã, período em que o tráfego costuma ser menor e o desempenho da rede rende tende a ser melhor. As informações poderão ser apresentadas por meio de gráficos ou outros recursos visuais, com o objetivo de facilitar a compreensão dos consumidores. Segundo a lei, a medida busca dar mais transparência aos consumidores sobre a qualidade do serviço prestado, ao permitir o acompanhamento da velocidade contratada ao longo do mês. As empresas que descumprirem a norma estarão sujeitas às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a lei estabelece multa administrativa entre 500 e 5 mil UFIRNs, valor que será definido conforme a gravidade da infração, a vantagem obtida pela empresa ou a sua condição econômica. A Unidade Fiscal de Referência do Rio Grande do Norte é um índice de dinheiro usado pelo governo do estado para calcular valores de multas e outras cobranças, né? Esse tal desse UFIRNS, né? É tipo um índice fiscal que eles calculam o valor de uma taxa a ser paga. Em vez de a lei fixar um valor em reais, o texto usa esse índice, né, para fazer o cálculo do valor a ser pago. Então tá aí, a partir de agora a conta da internet tem que vir dizendo bem direitinho a velocidade, como está sendo destinada essa velocidade de internet, para que você, consumidor, possa ter conhecimento acerca do que você tem pagado. Porque eu falo por mim mesmo, às vezes quando eu cogito até trocar de uma empresa de fornecedora de internet, a pergunta que a outra empresa faz é: quantos megas tem aí na sua casa? Eu não sei. E haja eu procurar, porque eu não sei quantos mega tem, e aí até tem que fornecer e não tem onde achar. Eu acho interessante essa lei aqui. De verdade, bacana. Né? Então tá aí a prestação de serviço pra você aqui no 6 em ponto.
Agora em Caicó são 18h58, 18h58, falar aí pra todo mundo, daqui a pouco tem Portugal e Croácia. Interessante, Croácia, né? Esse modelo da Copa do Mundo, que hoje só teve dois jogos, né?
Isso.
A Espanha venceu agora há pouco a Áustria, não foi isso? 3-0. E foi a Áustria ou a Austrália?
Áustria.
Aí agora tem Portugal e Croácia. Jogaço, né? De 8 horas. Vou pra casa rapidinho, deixo o jogo, vou pra cá, tomo um banho, peço aí qualquer coisa pra jantar e vou assistir o jogo. Aí, quinta-feira, tem quatro logo, né? Começa logo de madrugada.
Começa, cedinho.
Me desculpa, a Copa do Mundo, mas não vou acordar de uma hora não vou perder meu sono de madrugada por nada desse mundo. Mas sendo pra assistir jogo de seleção que eu nem torço. Aí amanhã tem. Quais são os de amanhã?
Deixa eu consultar aqui.
É só abrir a CNN aí, tem. Pode abrir rapidamente a CNN.
Vamos lá, jogos de amanhã, né? Austrália e Egito, Argentina e Cabo Verde, esse aqui eu vou assistir.
O Brasil todinho.
Suíça.
Cabo Verde amanhã a população vai triplicar.
E Suíça e Argélia, né? Hoje, já às 20 horas, Portugal e Croácia.
Pronto, Suíça e Argélia de madrugada, né?
Isso, à meia-noite.
Aí amanhã o primeiro jogo é à tarde, quem é?
É a Austrália e Egito, às 3 horas da tarde.
3 horas da tarde. Da Argentina é 19 horas.
Isso.
E aí tem outra noite ainda. Pode esticar, ainda tem mais um jogo amanhã à noite, pode olhar aí. Você só dá um clique aqui, tem, acho que é Colômbia. Colômbia joga amanhã, não jogou ainda não. Vou ver aqui rapidamente aqui, mas é amanhã. O jogo da Colômbia, acho que é o último jogo. A Argentina, 3 de julho, às 19 horas. E aí às 22h30 que Colômbia e Gana.
Ah.
São quatro jogos, hoje só teve dois. E amanhã tem quatro. Dá pra entender? Era pra três, hoje, três amanhã. Cara, vai entender esse tempo. Vamos embora, Jonathan.
Vamos embora, agradecer a sua audiência, desejar uma excelente noite. Obrigado pela sintonia. Tenha um bom descanso. Amanhã a gente tá de volta com mais um programa 6 em ponto.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.
106 FM. 6 em ponto.
Você está na Rádio Solidariedade FM, 106,3 MHz.
106,3 MHz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
Mais 600 milhões de reais para acelerar as obras.
Hoje no Ceará foram entregues mais 101 quilômetros de trilhos e novos vagões para o transporte de grãos e fertilizantes.
Presidente Lula destaca a importância da ferrovia que vai ligar o Piauí ao porto de Pecém, atravessando 53 municípios nordestinos.
Essa é uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região.
E ainda a integração do São Francisco.
Inaugurado o túnel Major Salles, que vai levar a água da Paraíba ao Rio Grande do Norte. Pablo Mundim.
Com 6,5 km de extensão, a estrutura recebeu investimentos de mais de 85 milhões de reais e terá capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo.
E hoje nós vamos falar sobre a relação entre o Bolsa Família e a saúde dos beneficiários.
Pesquisa aponta que menos bebês nascem abaixo do peso e também menor risco de morte por causas relacionadas à gravidez e ao parto. Luana Karen.
O risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Entregas na saúde e na educação.
Em Juazeiro do Norte, no Ceará, ônibus escolares e unidades odontológicas móveis estão sendo destinadas a municípios do estado.
O repórter Nazi Brum tem os detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Nazi.
Olá, boa noite, Luciano, Mariana, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, são 40 novos ônibus escolares que vão para o transporte escolar em 40 municípios do estado. Um investimento de 18 milhões de reais por meio do novo programa de aceleração do crescimento Novo PAC. Os veículos contam com equipamentos de segurança e todos possuem ar-condicionado, o que dá mais conforto para as crianças. No total, o governo do Brasil prevê a entrega de 1.500 ônibus escolares em todo o país no programa de renovação de frota. Já na área da saúde, o Ceará está recebendo 29 unidades odontológicas móveis que vão fornecer atendimento em áreas remotas ou de difícil acesso. Essas unidades realizam procedimentos clínicos, ações de prevenção e promoção da saúde bucal, ampliando o acesso à população aos serviços do Sistema Único de Saúde. E o presidente Lula participa daqui a pouco dessas entregas lá em Juazeiro do Norte. Mariana e Luciano.
Obrigada, Nazi Brum, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Uma obra estratégica que promete reduzir custos no transporte e aumentar a competitividade do Brasil.
Também lá no Ceará, o presidente Lula entregou hoje mais 100 quilômetros da ferrovia transnordestina.
Quando pronta, ela vai transportar mais de 30 milhões de toneladas de cargas por ano, integrando o Nordeste aos principais corredores logísticos do país.
A bordo de um trem, o presidente Lula visitou as obras da Transnordestina no Ceará e entregou mais 101 quilômetros da ferrovia, no trecho entre Acopiara e Quixeramobim. Também foram entregues 100 novos vagões graneleiros fabricados pela indústria nacional para o transporte de grãos e fertilizantes. Outros 433 ainda serão produzidos. Lula anunciou também investimentos de 600 milhões de reais para acelerar a execução da obra e destacou o impacto da ferrovia no desenvolvimento econômico da região.
Essa é uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região. Ela envolve o estado do Piauí, envolve o estado de Pernambuco, envolve o estado do Ceará. Mas o Rio Grande do Norte diz que quer um pedacinho dela também. Alagoas, que é um pedacinho da estrada de ferro. Rio Grande do Norte, que é um pedacinho. Se isso aqui der certo, vai ter um pedacinho para todo mundo, porque essa é a obrigação nossa de levar possibilidade de desenvolvimento para as pessoas desse país.
Com a entrega dos novos trechos, a ferrovia passa a contar com 777 quilômetros concluídos. Quando finalizada, em 2027, a Transnordestina terá 1.206 quilômetros de extensão, desde o Piauí até o Ceará, atravessando 53 municípios nordestinos e consolidando um novo eixo logístico. Dos 15 bilhões de reais estimados para concluir a obra, a ferrovia recebeu recebeu 11 bilhões até maio deste ano. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, lembra que investir em ferrovias é melhorar a vida da população.
Ferrovia cria um fenômeno chamado aglomeração. Juntar atividades econômicas, juntar equipamentos públicos, reduzindo o custo, aumentando a produtividade, melhorando a vida das pessoas.
A Transnordestina terá capacidade para transportar mais de 30 milhões de toneladas de carga por ano, reduzindo o custo com transporte e fortalecendo o escoamento de grãos, fertilizantes, combustíveis, cimento e minério. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje o presidente Lula esteve em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, para inaugurar o túnel Major Salles, uma das obras mais importantes do ramal do Apodi, que vai levar água ao oeste do Rio Grande do Norte e reforçar a segurança hídrica da região.
O ramal do Apodi vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.
Com 6,5 km de extensão, o túnel Major Salles vence o trecho mais complexo do ramal do Apodi e faz a ligação entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. A estrutura recebeu investimentos de mais de 85 milhões de reais e terá capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo. O ramal faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e, quando concluído, vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Uma obra complexa que vai levar água e desenvolvimento para a região, disse o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
O ramal do Apodi foi R$1,5 bilhão de reais. Só o túnel Major Salles foi mais de 80 milhões de reais para fazer, para a água chegar, matar a sede e produzir emprego e renda.
Mais do que uma grande obra de engenharia, o túnel representa esperança para uma região marcada por longos períodos de estiagem. A chegada das águas do Velho Chico significa mais segurança para o abastecimento das cidades, fortalecimento da agricultura e melhores condições de vida para quem convive há décadas com a seca. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, lembra que foram anos de empenho para realizar o maior projeto hídrico do país.
Nós fizemos um número gigantesco de reuniões para resolver problemas. Quantas vezes eu sobrevoei o Eixo Norte, o Eixo Leste para ver o andamento das obras. Foram muitos anos para a gente garantir que essas obras estejam hoje beneficiando a população aqui do Rio Grande do Norte.
O túnel Major Salles integra o trecho final do ramal do Apodi. Ao todo, o projeto de integração soma 477 quilômetros de canais em dois eixos. Com a obra, 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. É água para a população do semiárido, mais produção e mais dignidade a quem sempre precisou conviver com a escassez e a fome, disse o presidente Lula.
Eu fico imaginando a quantidade de séculos que o povo do semiárido espera água. A seca é um fenômeno da natureza que a gente não briga com a natureza, mas a fome por conta da seca é falta de credibilidade e de caráter de quem governa o país ou os estados.
No Rio Grande do Norte, o governo do Brasil também entregou 20 ônibus escolares por meio do novo PAC. Os veículos vão reforçar o transporte de estudantes, principalmente nas áreas rurais. Reportagem Pablo Mundim.
As empresas estatais federais brasileiras tiveram lucro de quase 170 bilhões de reais em 2025.
Um aumento de 45% em relação ao ano anterior.
Mais recursos e também mais investimentos para políticas públicas de apoio ao cidadão.
O lucro acumulado em três anos se aproxima dos 484 bilhões de reais. Os dados estão no relatório agregado das empresas estatais de 2025, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Gestão. Quase 5% de toda a riqueza produzida no país foi resultado de investimentos das estatais federais. 2025 também marca o crescimento dos investimentos dessas empresas. São 115 bilhões e 900 milhões de reais, um aumento de 115% comparado a 2022. A Conab, por exemplo, executou o maior programa de aquisição de alimentos da história. Foram compradas aproximadamente 88 mil toneladas de alimentos em 2025. E a Petrobras atingiu a maior produção de petróleo desde quando foi criada. De acordo com a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Elisa Leonel, para além do lucro expressivo e da contribuição com o orçamento do país, o impacto social dessas empresas é bem claro no dia a dia da população brasileira.
A Embrapa, com a pesquisa agropecuária, que gera uma segurança alimentar e uma produtividade no campo brasileiro inestimável. As empresas hospitalares, que têm prestado apoio fundamental ao SUS, são cerca de 51 hospitais nas redes hospitalares de empresas estatais federais. E os aeroportos regionais, por exemplo, que a Infraero gere e que são necessários num país de dimensão continental.
Outro ponto de destaque é a atuação de estatais como o Serpro, que usa as melhores tecnologias para garantir soberania digital, processando e armazenando em território nacional os dados dos brasileiros. Reportagem Carlos Oliveira.
Bolsa Família traz impactos na saúde dos beneficiários.
Foi o que mostrou estudos da Fiocruz com organizações parceiras.
O risco de morte materna, por exemplo, é 30% menor entre quem é atendido pelo programa.
Reduzir a pobreza faz bem para a saúde. A conclusão é de um conjunto de pesquisas da Fiocruz, que analisou os impactos do Bolsa Família na saúde dos beneficiários ao longo dos últimos 10 anos. Os dados foram divulgados em revistas científicas e mostram a relação entre o programa de distribuição de renda e a redução da mortalidade e da incidência de diversos tipos de doenças em populações vulneráveis, como exemplificou o pesquisador da Fiocruz, Maurício Barreto.
Desde a mortalidade materna, a mortalidade infantil, a nutrição infantil, a doenças infecciosas como a tuberculose, HIV, AIDS, hanseníase, né? Ficou muito sólido a ideia de que há um efeito positivo do Bolsa Família na saúde da população brasileira.
Entre mais de 4 milhões de bebês nascidos vivos, as gestantes beneficiadas pelo Bolsa Família apresentaram uma probabilidade 11% menor de ter bebês com baixo peso. E o risco de morte por causas relacionadas à gravidez e ao parto foi até 31% menor em comparação com aquelas que não recebiam o benefício. Segundo os pesquisadores, o resultado está associado ao maior acesso ao pré-natal e aos serviços de saúde estimulados pelas condicionalidades do programa. Como explica Rafael Osório, secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
As gestantes têm que fazer o pré-natal, as nutrizes têm que levar suas crianças recém-nascidas para fazer o acompanhamento do desenvolvimento, a medição do peso e da altura para saber se a criança está se desenvolvendo bem, a vacinação, a condicionalidade, ela traz a família para o serviço.
Ainda entre os achados das pesquisas, está que o risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%. Já os riscos de desenvolvimento de HIV caem 41%, enquanto a probabilidade de morte pela doença é 39% menor. No caso da tuberculose, beneficiários do Bolsa Família tiveram incidência 41% menor da doença. As pesquisas utilizaram dados do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, referentes a cerca de 96 milhões de cidadãos brasileiros, cruzados com informações sobre nascimentos, hospitalizações, notificações de doenças e óbitos. Reportagem Luana Karen.
E foi lançada hoje também a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde 2026.
O estudo realizado pelo IBGE e Ministério da Saúde vai investigar o estado de saúde, hábitos de vida e utilização dos serviços de saúde em mais de 140 mil domicílios no país.
A edição deste ano traz novidades como a coleta de biomarcadores, como sódio, colesterol, hemoglobina glicada, além de sorologia para chikungunya.
A pesquisa começa a ser feita na segunda-feira, dia 6 de julho. E os resultados vão orientar políticas públicas, apoiar a gestão do Sistema Único de Saúde e monitorar metas nacionais na área.
governo do Brasil segue com ações humanitárias na Venezuela, atingida por terremotos que já causaram a morte de mais de 2.000 pessoas.
Um hospital de campanha da Marinha foi montado em La Guaira e equipes brasileiras estão oferecendo atendimento, incluindo internação, módulo pediátrico e estrutura voltada a doenças infecciosas.
A capitão de Mar e Guerra, Marisa Martins, fala sobre a estrutura de atendimento.
A gente tem uma capacidade agora, nesse momento, de até 20 internações por até 48 horas. Temos uma capacidade de 2 leitos de CTI. Conseguimos fazer em torno de 150 atendimentos por dia. Temos um pequeno centro cirúrgico que a gente consegue fazer pequenos procedimentos. A gente está vendo muito nesse momento, desde quando a gente chegou até agora, são os pós-traumas, né? Que não tiveram assistência depois que foram atendidos, primeiro atendimento, e foram embora. Então a gente está pegando essa segunda fase, pessoas que já são de doenças crônicas, diabéticos, hipertensos.
O governo federal também tem transportado toneladas de insumos em saúde e purificadores de água até a Venezuela.
A exportação de produtos de defesa brasileiros ultrapassou US$1,8 bilhão no primeiro semestre do ano.
Uma alta de 29% se comparado ao mesmo período de 2025.
Os produtos já chegaram a 150 países por meio de 130 empresas exportadoras.
Entre os produtos exportados estão aeronaves, armamentos leves, munições e serviços de engenharia.
Para o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues, esse crescimento foi impulsionado por ações de incentivo do governo do Brasil.
Nós estamos investindo bastante, não só a defesa, mas outros ministérios investem também na aplicação de recursos para desenvolvimento tecnológico das nossas empresas de defesa. Esse desenvolvimento, ele capacita as empresas a terem produtos no estado da arte para poder ser vendido. Então, produtos de defesa com alta qualificação e com boa operacionalidade para uso. Então, isso começa aí um processo de fortalecimento das indústrias.
Mais de 64 mil procedimentos médicos e sociais foram realizados pela Força Aérea Brasileira em regiões de difícil acesso na Amazônia.
A Operação Excelsior percorreu uma rota estratégica pelo interior do Amazonas e do Pará para levar atendimento especializado e exames.
O exercício de campanha de emprego de logística, saúde e intendência operacional, o Excelsior 2026, realizou 64.119 procedimentos médicos e sociais em comunidades de difícil acesso, levando atendimento especializado, exames e suporte à população ribeirinha. A ação foi realizada em parceria com a organização não governamental Voluntários do Sertão e percorreu uma rota estratégica pelo interior da Amazônia, passando pelos municípios de Itacoatiara e Parintins, no estado do Amazonas, e chegando na etapa final em Oriximiná. O brigadeiro médico Alexandre de Araújo Melo, comandante do exercício, traz mais detalhes.
Os principais desafios foram as grandes distâncias e dificuldades de acesso na Amazônia, o elevado volume de pacientes, a necessidade de assistência multidisciplinar, a limitada oferta local de exames e procedimentos especializados e a garantia da continuidade do cuidado. Esses desafios foram superados por meio de planejamento logístico integrado, emprego de estrutura